sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 8 de agosto de 2012, às 16 horas e 1 minuto. Convido o deputado Chico Vigilante para secretariar a mesa. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 282 de 2012 do Poder Executivo comunica sanção ao PL 252 de 2011. Projeto de lei da deputada Liliane Roriz dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação dos gastos em viagens dos cargos do Poder Executivo que mencione da outras providências. Projeto de lei do deputado Benedito Domingos dispõe sobre a implantação de placas indicativas com inscrição em 3 idiomas em terminais rodoviários e metroviários, transporte público, monumentos históricos, parques, atrações turísticas e aeroportos no âmbito do Distrito Federal. Projeto do deputado Benedito Domingos autoriza o ingresso de ministros religiosos de qualquer credo para atendimento religioso nos locais que especifica. Um requerimento da deputada Eliana Pedrosa. Um requerimento da deputada Eliana Pedrosa. Duas indicações do deputado Michel. Quatro indicações do deputado Austin Mesquita. 39 indicações do Olaí Francisco. 6 indicações a Garcia Maia. Está lido o expediente, senhor presidente.
Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos aos comunicados de líderes. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, 10 horas da manhã, presidente Michel, eu, a deputada Arlete Sampaio, deputado Olaí Francisco, deputado Vasni Derrore e deputado Patrício, participamos de um momento importantíssimo da vida política do Distrito Federal, deputado Chico Leite, que foi a sanção, por parte do governador Agnello Queiroz, da lei, que é um marco, que trata da economia, da regulamentação da economia solidária no Distrito Federal. O auditório do Palácio do Buriti, em face da importância dessa lei, estava lotado de artesãos e artesãs do Distrito Federal. Um momento singular. Eu tive a oportunidade de me pronunciar naquele momento e falava, deputada Garcia Maia, da visão do então presidente Lula quando criou, no âmbito do Ministério do Trabalho, a Subsecretaria de Economia Solidária no Ministério do Trabalho. E colocou um dos homens mais brilhantes que eu conheço no Brasil, que foi o professor Paul Singer, como o Subsecretário de Economia Solidária no Brasil. E a verdade é que milhares, por que não dizer milhões, de brasileiros passaram a integrar, participar dessa nova modalidade de economia que se desenvolve no Brasil, que é a economia solidária. No âmbito dessa casa, nós constituímos a Frente Parlamentar de Apoio à Economia Solidária. Nós vamos, a partir desse momento, desse marco, que é a sanção dessa lei, implementar todos os esforços para que essa lei possa vigorar na sua plenitude. Falava, inclusive, com o governador Agnello Queiroz, que além de parceiros que são fundamentais, como é o caso da Fundação Banco do Brasil, que tem dado todo o apoio à economia solidária Brasil afora, eu sei de empreendimentos, deputado Garcia Maia, lá no Rio Grande do Norte, feito pela Fundação Banco do Brasil, no âmbito da economia solidária, no Maranhão, no Piauí, no Rio Grande do Sul, portanto, de norte a sul do Brasil, e aqui no Distrito Federal também. E eu dizia da importância do governador Agnello Queiroz determinar ao Banco de Brasília que possa abrir uma linha de crédito no sentido de incentivar à economia solidária aqui no Distrito Federal. Conselho à parte ao deputado Alair Francisco.
Deputado Chico Vigilante, este momento de hoje, que a gente fomos testemunha lá junto com o governador da economia solidária, desse novo passo que está se tornando para o Distrito Federal, eu que venho, né, igual foi essa lei de hoje, esse momento. Eu sou lá de baixo, pequeno, igual aquelas pessoas. Mas o mais importante, que é um complemento. Qual foi o primeiro passo que essa casa deu de suma importância para o Distrito Federal e para essas pessoas? Quando foi que voltou aqui um empreendedor individual? Ali também é um grande passo. Por quê? Porque a partir daquele momento, que a nova lei que nós aprovamos aqui nesta casa, no primeiro semestre, o cidadão comum, ele pôde ser um empreendedor individual, que é a lei que fomenta tudo. Que a partir do futuro, quando ele chegar no tempo hábil, ele vai poder se aposentar. Tem o seu direito adquirido, protegido, e antes não tinha. Então, são conjuntos de medidas do executivo, junto com o legislativo, que vai dando ao cidadão. Cidadão comum, cidadão mais simples, que não teve a oportunidade que muitos que estão aqui entre nós teve, que é de ter um conhecimento melhor, que é de ter mais oportunidade na vida, que ele possa, de fato, ter o seu direito, a sua vontade protegida. Então, este momento de hoje foi um momento fundamental para o Distrito Federal, como foi momentos anteriores, que também são fundamentais todos esses momentos para que Brasília comece a fazer justiça para o cidadão que tem a capital da República um sonho de consolidar e de construir sua família. Então, este tema que o senhor traz aqui hoje na liderança do PT, esse tema que o senhor traz aqui para discutir, para informar a essas pessoas que estão aqui com a gente, que não teve o privilégio de poder testemunhar um fato que vai fazer a diferença para milhares e milhares de pessoas aqui do Distrito Federal. É por isso que eu queria fazer essa parte no seu pronunciamento e agradecer aí por ceder esses 2 segundos aqui para o nobre Olaí.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento e quero abordar um outro tema, deputado Chico Leite, deputado Arlete. Ontem à noite, eu tive a oportunidade de coordenar lá no condomínio Privé, que é um bairro da nossa querida Ceilândia, um debate muito importante, um debate sobre segurança pública, deputado Alair, envolvendo o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que estava presente, Coronel Suami Santana, o comandante da Polícia do 18º Batalhão da Polícia Militar de Ceilândia, o Coronel Madureira, o delegado regional da Polícia Civil do Distrito Federal, o doutor que cuida daquela região lá de Ceilândia, Taguatinga, Braslândia, Estamambaia, e o delegado da 24ª DP, o doutor Mauro. Um debate com a comunidade do condomínio Privé. Um debate da mais alta representatividade e um debate muito bom do ponto de vista do comandante da Polícia Militar, presidente Michel, se dispôs a conversar com a comunidade para, num gesto de humildade para com aquela comunidade, de levar a visão que ele tem de segurança pública e pedir o apoio da comunidade para o trabalho que está sendo desenvolvido pelas forças policiais do Distrito Federal. O comandante Suami Santana dava conta ontem do concurso que eles estão abrindo para a Polícia Militar, quando mais cerca de 1.000 policiais estarão integrando os quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele falava de cerca de 600 viaturas novas que ele está no processo de licitação para adquirir mais 600 viaturas para a Polícia Militar do Distrito Federal, do conserto que ele está encaminhando das viaturas que estão baixadas. Falava da retomada da construção do prédio para o batalhão da Polícia Militar na Ceilândia Norte. Portanto, Ceilândia passará a ter 2 batalhões da Polícia Militar, já tem o 18º Batalhão na parte sul da cidade e agora um batalhão na parte norte. Podemos ver o trabalho que está sendo desenvolvido da polícia itinerante, que é o comando itinerante. A cada semana, o comandante da Polícia Militar se desloca para uma região do Distrito Federal e dali ele coordena as ações da Polícia Militar no Distrito Federal. Quer dizer, uma administração realmente descentralizada e que começa a trazer os resultados necessários, que é a questão de baixar o índice de violência no Distrito Federal. Portanto, eu saí daquele debate de ontem bastante animado, já deixamos um outro debate já agendado, que é para o condomínio Sol Nascente, nesse trabalho realmente integrado de Câmara Legislativa, através da minha pessoa, Polícia Civil e Polícia Militar do Distrito Federal. Eu sei, deputado doutor Michel, Vossa Excelência, que é um delegado aposentado, mas é um delegado, enquanto estiver com saúde e vivo, Vossa Excelência, continuará sendo, uma vez delegado, sempre delegado. Eu sei do trabalho que Vossa Excelência fazia de integração com a comunidade ali da região de Sobradinho 2, tanto é que Vossa Excelência se elegeu deputado distrital com o apoio daquela comunidade pelo trabalho de integração que Vossa Excelência fazia. Se fosse um delegado truculento que não conversasse com a população, certamente não teria sido eleito. Portanto, é esse trabalho, dizia ontem lá o coronel Suami Santana, de que não existe segurança pública sem a integração da comunidade. Não existe segurança pública sem a participação da comunidade. Portanto, eu quero conceder uma parte ao nobre deputado Gaciel Maia.
Eu quero parabenizar, deputado Chico Vidinato, Vossa Excelência, que sempre traz assuntos de políticas públicas relevantes, com a propriedade de fazer um detalhamento e fazer uma ligação com os problemas reais da cidade. E nesse aspecto de integração, comunidade, polícia militar, comunidade, polícia civil, ontem nós estivemos na posse da nova diretoria do Instituto Comunitário do Gama. São 20 e poucas pessoas de várias áreas do Gama, cada uma cuidando de um aspecto diferente da cidade, e nós tivemos a presença do coronel Conde, que é o comandante lá do 9º Batalhão do Gama, presente, que mostrou que o comandante está fazendo um excelente trabalho no Gama, porque esse conselho são de pessoas, a maioria delas com 20, 30 anos, até mais, que residem no Gama, pessoas, a maioria delas já pessoas aposentadas, de formação acadêmica diferente, de culturas diferentes, mas com o objetivo comum, que é a valorização da cidade do Gama. E o coronel Conde, que eu não conhecia, conheci ele ontem à noite, nessa posse que aconteceu lá no Sabor da Roça, que, por sinal, tem uma excelente comida, naquela pista que desce do Gama para Santa Maria, do lado esquerdo, pude constatar exatamente isso. Na prática, pessoas extremamente críticas, que vive exatamente para ver os problemas da cidade, mas destacou uma série de outros aspectos, mas fez um elogio à atuação do comando da Polícia Militar no Gama. Estava presente também o delegado e muitos dos segmentos do Gama representados. Então, esse discurso de Vossa Excelência vem mais ou menos nesse sentido, desse trabalho que o secretário, que o comandante, o secretário Sandro Avelar, que o comandante da Polícia Militar, que o delegado, colega do nosso amigo Michel, que ele disse que, como é delegado aposentado, é cobra sem veneno, né? Cobra que não pica. Não acredito muito nessa história, não. Mas é que estão fazendo um excelente trabalho. Nós só precisamos combinar esse trabalho coercitivo com o preventivo. E o preventivo, eu fico sempre, até estou meio chato, batendo naquela tecla da qualificação profissional do jovem aprendiz. Parabéns, deputado Chico Vigilante, pelo seu pronunciamento.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo ao meu pronunciamento. E, para concluir, deputado Gaciel Maia, uma coisa muito importante, dentre outras que eu vi ontem do comandante Suami Santana, é de que, pela primeira vez na história das Forças de Segurança do Distrito Federal, está existindo uma verdadeira integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil do Distrito Federal. Me dizia ontem, e falava para a comunidade, o coronel Somir Santana, de que essa é uma determinação do governador Agnello Queiroz, que eles estão seguindo religiosamente, uma orientação do secretário Sandro Avelar, e pela primeira vez a gente está experimentando uma verdadeira integração entre Polícia Militar e Polícia Civil do Distrito Federal. E isso, a gente já começa a ver o resultado dessa integração, que é a diminuição do número de criminalidade no Distrito Federal. Uma série de crimes já estão descendentes. Isso é muito importante, isso é fundamental para que nós tenhamos efetivamente a paz e a tranquilidade aqui no Distrito Federal. Muito obrigado, presidente Michel, por ter permitido um pouco mais de tempo, mas aqui esses dois assuntos, tanto da economia solidária como da questão da segurança, realmente são temas que tomam um bom espaço de tempo e é importante a gente estar debatendo esses assuntos aqui. Obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, deputada Liane Roriz, vice-presidente, vice-líder do bloco PSD, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputada Liane Roriz, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Passa a palavra para a deputada, então, Celina Leão.
Senhor presidente, parlamentares, deputados e deputadas, quero só abrir aqui. Ontem eu tinha um pronunciamento para fazer, senhor presidente, mas na hora que eu cheguei aqui, a sessão até acabar, já tinha acabado. Mas teve uma notícia, senhor presidente, que saiu na Folha de São Paulo, que realmente é de arrepiar os cabelos da cabeça. Saiu um relatório da Polícia Federal, deputada Liliane, onde que o relatório da polícia, assinado por dois agentes da Polícia Federal, cita que existia um esquema, né, clandestino de espionagem que trabalhava a serviço do governo do Distrito Federal. E são fortes indícios que estão no relatório da Polícia Federal. E isso, deputada Liliane, é algo muito triste, porque nós não fomos capazes aqui nessa casa de aprovarmos a CPI da Arapongagem. Então é uma página muito mal explicada, onde que nós não aprovamos essa CPI e agora começam a surgir documentos onde a Folha de São Paulo teve acesso, que realmente confirma o que nós falávamos aqui à época, deputada Liliane, é que existia um serviço clandestino a serviço do Palácio do Governo do Distrito Federal. E o que é muito triste ainda é as interceptações que falavam o nome do ex-chefe de gabinete do governador Agrinello, Cláudio, né? E em determinado tempo das interceptações telefônicas, tem uma mensagem que é muito clara e que se fala sobre que não estavam prestando um serviço ao governo do Distrito Federal, e sim estariam vendendo um serviço ao governo do Distrito Federal. Isso, deputada Liliane, quando a gente não teve a hombridade dessa casa aqui de abrir uma investigação, é algo que fica muito nebuloso. E, por sinal, hoje, o governo do Distrito Federal, com o grupo de policiais, teria já que ter publicado no Diário Oficial o resultado daquele grupo que ele formou, porque o prazo era hoje. O prazo seria hoje para apresentar um relatório de quem que arapongou quem, de quem espionou quem. Então, eu gostaria que isso fosse encaminhado a essa casa, né, com a transparência devida e necessária, porque são situações como essa que chegam as informações onde nós não investigamos e passa batido. Né? Eu acho que isso...
Deixa eu fazer
uma parte, deputada Liliane.
Deputada Celina, a Folha de São Paulo, de ontem, ela teve um cuidado muito grande, porque esse documento, diferente do documento anterior, ela tinha nesse relatório foi assinado com o timbre da Polícia Federal. Portanto, a maior preocupação com essa história, deputada Celina, é o crescimento de uma possível indústria de fabricação de provas falsas para tentar poupar alguns e incriminar outros. Então, isso é muito sério. Isso tem que levar em consideração que forjar documento e utilizar da imprensa como instrumento de manipulação é gravíssimo. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada.
Com certeza, deputada Liliane. Então, fica aí uma página que a gente não foi capaz de esclarecer, essa casa não foi capaz, e nem o famoso grupo que foi criado para esclarecer, até o momento não publicou nada no Diário Oficial e não vieram à Câmara. Então, eu solicito, né, que se o prazo é hoje, que se faça alguma coisa, que entregue um relatório aqui para a Câmara Legislativa. Né? Queria fazer uma fala aqui também sobre a questão dos conselheiros tutelares, deputada Liliane. Ontem eu não tive a oportunidade de falar, nós estamos aí colhendo assinaturas aí para uma possível prorrogação de mandato para 4 anos. Nós temos uma legislação federal, nós temos que providenciar uma legislação transitória, estamos aí ampliando esse debate para que a gente possa realmente tentar atender as demandas aí. A gente sabe as necessidades dos conselhos, a falta de estrutura e a falta de investimento nessa área. E queria ainda falar mais, deputado Dr. Michel. O governo do Distrito Federal contratou as alfabetizadoras solidárias que fazem as alfabetizações em todas as cidades satélites. E essa profissional, né, que é uma educadora, deputada Liliane, tinha um compromisso do governo do Distrito Federal de pagar R$ 600, né, porque é algo que é repassado pelo governo federal. E até hoje, deputada Liliane, essas alfabetizadoras não receberam nenhum salário, nenhuma pecúnia. Como, deputada Liliane, desde maio, as pessoas que fazem esse trabalho de alfabetização estão prestando um serviço para o governo do Distrito Federal e estão sem receber salário. Então, faço um apelo aqui nessa tarde, né? São educadoras, têm contas a pagar, eu acho que é o mínimo, o governo tem que honrar, um governo que fala de educação tem que honrar. E não só os R$ 400, que é o repasse do governo federal, como os R$ 600, o salário mínimo, que é a promessa do governador Agnello. Eles não conseguiram cumprir nem o repasse, piorou a promessa. Então, fica aqui também o nosso pedido para que realmente seja revisto isso. A deputada Arlete nos entregou ali uma fala sobre a questão das mulheres. Quero parabenizar a deputada Arlete pelo tema, é importante. Nós tivemos aqui no Distrito Federal um aumento significativo da violência doméstica, e principalmente da violência contra a mulher. Nós somos o 6º estado no ranking, proporcionalmente, perdendo para outros estados, né, mas muito mal qualificado por sermos a capital do país. Então, eu acho que nós temos várias coisas aí que são importantes, que precisam realmente ser defendidas. E deixo novamente o meu apelo, que eu gostaria muito de ter acesso ao relatório da Polícia Civil que foi feito para investigar a espionagem. Se isso não for mostrado com clareza, mostra que é manobra realmente para esconder o que iria ser ou o que poderia aparecer nessa CPI.
Queremos cumprimentar os nossos alunos que se encontram aqui nessa Casa de Leis. Sejam muito bem-vindos, essa é a casa de vocês. Né? Para nós é muito importante a presença de vocês. Queremos agradecer às professoras que os trazem aqui. Muito obrigado, viu, professora, por trazer os alunos aqui para conhecer essa Casa de Leis. Sejam muito bem-vindos. Dando continuidade ao comunicado de líderes, passamos a palavra agora ao deputado professor Israel Batista. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Vaznir de Rolho. Deputado Alete Sampaio.
Senhor presidente dessa sessão, deputado Michel, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, como já disse a deputada Celina Leão, ontem, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 6 anos de sua promulgação. E nós queremos felicitar o governo do Distrito Federal por ter inaugurado ontem, na estação 102 do metrô, um centro de referência da mulher, justamente para atender as mulheres vítimas de violência, quer seja violência física, quer seja violência psíquica, quer seja violência moral, como também todas as mulheres que procurem um serviço na garantia dos seus direitos sociais. Então, nós devemos comemorar, e eu convido a todas as mulheres, sobretudo as parlamentares dessa casa, a conhecerem aquele centro de referência, que, sem dúvida, será um espaço extremamente importante para as mulheres do Distrito Federal. Em segundo lugar, eu queria aqui comentar a questão levantada pela deputada Celina Leão no que diz respeito à CPI da chamada Arapongagem, que acabou não vingando nessa casa. Quero dizer à deputada que hoje perguntei diretamente ao governador o resultado desse trabalho da Polícia Civil e que ele ainda não havia recebido o relatório, portanto, nós não temos conhecimento, mas nós temos outras informações que dizem que alguns blogueiros dessa cidade, inclusive, foram lá entregar materiais de arapongagem para a Polícia Civil, certamente porque estavam preocupados, né, em que também pudessem estar envolvidos nesse processo. Então, eu acho que nós todos devemos aguardar. Eu tenho profundo interesse em conhecer o resultado dessa pesquisa feita pela Polícia Civil, desse trabalho, dessa investigação feita pela Polícia Civil. Porque em toda a minha vida abominei esse tipo de atitude de você usar determinados mecanismos para se imiscuir na vida privada das pessoas. Isso é inadmissível no Estado democrático de direito. Portanto, eu tenho interesse em conhecer esses resultados e serei uma das deputadas, uma dos parlamentares, que deseja pedir ao governador que encaminhe a esta casa o relatório final da investigação da Polícia Civil para que nós possamos eliminar do território do Distrito Federal esse tipo de prática extremamente nociva à democracia e que ainda existe em nossa cidade. Em relação à questão dos conselheiros tutelares, nós tivemos recentemente a deputada Liliane Roriz, deputada Celina, deputada Eliana e eu, a presença aqui do Ministério Público, de dois promotores do Ministério Público, falando sobre a temática dos conselheiros tutelares. E nos pareceu, a mim, pelo menos, naquele momento, que deveríamos entender que a legislação federal, a normatização federal, que determina que, a partir de 2015, nós tenhamos eleições concomitantes em todo o território nacional, com mandato de 4 anos, favoreceria justamente a que nós pudéssemos fazer, neste momento em Brasília, as eleições dos conselheiros tutelares, mantendo o mandato de 3 anos, que a partir, portanto, de 2015, coincidentemente, haveria a possibilidade de nós fazermos novas eleições com mandato de 4 anos, igualmente para todo o território nacional. Portanto, eu acho que esse é um tema que nós temos que voltar a discutir. O deputado Michel tem cobrado essa discussão. Me parece que há hoje uma discussão para a gente conversar sobre a questão dos conselheiros. E, nessa reunião, eu tenho certeza que nós poderemos chegar a algum consenso de como é que nós vamos encaminhar essa questão daqui para frente. Então, era isso que eu gostaria de dizer, presidente. Muito obrigada.
Sim, mas só dando continuidade na questão dos conselheiros, eu não estou sabendo da reunião, ainda não me falaram nada sobre a reunião, devo ser avisado ainda. Mas a questão do Ministério Público, eu também não fiquei sabendo porque não participei da reunião, mas o Ministério Público, ele dá a ideia dele e nós, enquanto legislativo ou executivo, nós adotamos se quisermos, que ele dá a questão, né, ele dá o parecer dele. Entendo eu que na lei federal, a lei federal diz que é uma diretriz que a eleição, viu, deputada Arlete? Na lei federal diz que as eleições para conselheiros tutelares será na segunda semana de outubro após a lei presidencial. Na segunda semana de outubro após as eleições presidenciais. Então, eu acredito que para nós adequarmos a nossa lei as eleições para que sejam todas elas feitas universalmente, ou seja, em todas as federações, nós poderíamos, se quiséssemos, ao invés de fazermos eleição agora, porque a lei tem uma máxima que diz que ela pode, que ela deve não retroagir, que ela pode retroagir para não prejudicar. Então, nós poderíamos, se quiséssemos aqui no Distrito Federal, ao invés de fazermos uma eleição agora, nós poderíamos prorrogar o mandato desses que já estão. Se nós quiséssemos, teríamos menos custos, não gastaríamos tanto, esses aí já estão, todos eles, já fazendo o trabalho. Então, ou seja, seria só uma adequação desses que aí estão. Né? Então, quer dizer, é só uma interlocução, uma conversa bem conversada, que aí pode se chegar. Eu acho que aí a senhora tem toda a razão. Eu acho que o que está faltando é uma conversa. Está havendo ruído nas comunicações. E a senhora, que já foi deputada distrital por vários mandatos, deputada federal, vice-governadora, sabe, né, sabe muito bem o que é uma conversa. Eu ainda sou um deputado de primeiro mandato, ainda sou um menino na questão política, né? Eu acredito muito ainda que a conversa é a melhor conversa, ainda vem. E Roberto Carlos é um grande cantor que ainda diz: não interessa o motivo da guerra, mas a paz ainda é mais importante. Então, acredito eu que nós, numa boa interlocução entre nós e o Executivo, principalmente pelo governador, que é um governo do novo caminho, que eu falei para eles lá no dia, que eu acredito que o governador não saiba do que está acontecendo. Porque se é um governo do novo caminho, se é um governador que veio para fazer a diferença, não deve saber dos acordos que estão sendo feitos aqui na Câmara e que não estão sendo cumpridos pelo Executivo. De um governador que sabe que pode haver uma prorrogação para as pessoas que estão fazendo um bom trabalho e que, por algum outro motivo, não está sendo prorrogado. E eu acho que nós temos que levar o conhecimento desse governador, que é o timoneiro desse navio, para que ele possa tomar a decisão. Então, eu acho que essa reunião tem que ser feita o mais breve possível, para que nós possamos tomar uma decisão que seja boa para todo mundo. E eu acho que isso é importante. E a senhora foi muito feliz na colocação da senhora. Quero aqui lhe parabenizar pela colocação, inclusive pela defesa do que for melhor para Brasília, do que for melhor para a comunidade. E na comunidade estão os conselheiros. E esse sempre foi o destino da senhora, se fazer o que é melhor para Brasília. A senhora está de parabéns. Dando continuidade aos comunicados de líder, questão de ordem para a deputada Liliane Roriz. A palavra está com Vossa Excelência.
Deputado, já vem alguns, acho que é quase mais de meses, que os conselheiros tutelares vêm a essa casa esperando uma resposta. E eu acho que é muito injusto eles estarem aqui e a gente não ter dar essa resposta. Então, eu acredito, eles confiem muito na sua responsabilidade, juntamente com o governador, que o governador não faça isso, que o que ele está fazendo é um tiro no pé, e o que faz com que todos esses conselheiros tutelares tenham essa falta de esperança que hoje tem no Distrito Federal. Então, portanto, o senhor, que é um porta-voz daqui desta casa, juntamente com o governador, tome essa bandeira e resolva de vez esse assunto dos conselheiros tutelares.
Mas, com certeza, a questão de ordem de Vossa Excelência será acatada, mas essa bandeira não é minha. Essa bandeira é de Vossa Excelência, é de todos os 24 deputados que aqui estão, porque essa bandeira é a bandeira da comunidade do Distrito Federal. E, tratando-se de uma bandeira da comunidade do Distrito Federal, a qual nós fomos eleitos para representá-la, nós não podemos ficar a contrário a isso. Então, a senhora pode ter certeza que nós levaremos isso o mais breve possível, e o Willemer, que aqui se encontra também no plenário, que é também um dos maiores interlocutores que eu já vi entre nós e o governo do Distrito Federal, sem medir se é oposição ou situação, o Willemer também, que é um grande interlocutor, vai levar isso e vai marcar essa reunião o mais rápido possível. Eu acho que de ontem para hoje já adiantou bastante. Essa reunião já deve estar acontecendo por agora. Nós deveremos, então, resolver esse problema de hoje, mais tardar para amanhã, porque esse problema tinha que ter sido resolvido era ontem. Não era nem hoje, nem amanhã, não. Mas nós estamos no aguardo e o Willemer já está me olhando ali e garanto eu que já está com o telefone no ouvido, já resolvendo o problema. Porque o Willemer, quando ele pega o telefone, o problema já está resolvido. Pode ter certeza disso. Né? Dando continuidade aos comunicados de líder, eu queria passar a palavra agora ao líder do bloco, Rony Nemer. Como ele não vai fazer uso da palavra, eu passo para o deputado Agaciel Maia. Questão de ordem, primeira, deputada Celina Leão. Só um instantinho aí, deputada, que eu estou meio cru aqui nesse negócio. O trem engrenou aqui.
Oi. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria aqui de saudar os conselheiros tutelares que estão aqui nessa tarde. Eles não estavam aqui quando eu fiz o pronunciamento e deixar bem claro, né, que há algo, senhor presidente, que está garantido por uma nova legislação federal. É esse o nosso entendimento. De um mandato, senhor presidente, de 4 anos, nós não podemos permitir que aconteça uma nova legislação aqui nessa casa que restrinja para 3 anos ou que mantenha 3 anos. Nós temos que acompanhar a legislação da Câmara Federal, que seria realmente 4 anos, senhor presidente, e criar uma legislação transitória para esses 2 últimos anos. Então, eu faço um apelo aqui a todos os parlamentares que ainda não assinaram o projeto de lei. É um projeto de lei importante. Qualquer coisa a gente vai discutir, a gente está aberto ao debate, mas é algo que a gente não pode restringir direito, mas sim ampliá-los. Muito obrigada.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, 2 temas específicos me trazem hoje à tribuna dessa casa. O primeiro, aproveitando a oportunidade, com a presença do nosso coordenador legislativo, Vilma, como também com o líder do PT, Chico Vigilante, fazer um apelo, porque o ano passado ainda, como relator da LDO, da Lei de Diretriz Orçamentária, recebi uma comitiva acompanhada, inclusive, do Campanella, solicitando que fosse inserido no parecer da LDO a contratação de alguns analistas para a área de planejamento de transporte, tendo em vista que nós somos hoje a 4ª capital do Brasil em termos de população, e o DF Trans não tinha a mínima estrutura para funcionamento porque não existia 80 e poucos servidores e havia um concurso sendo necessária a contratação de mais de 100 e poucas pessoas. E isso foi feito, foi aprovado, e mais recentemente foi constatado que esse concurso vence agora, dia 31, deputado Michel, dia 31 de agosto, de analistas de planejamento para a área do DF Trans. E a informação que nos chegou é que apenas 7 analistas foram contratados. Nós sabemos que uma cidade do porte de Brasília, com a complexidade que tem e as deficiências que existem no transporte, nós precisamos chamar mais profissionais. E eu quero fazer um apelo ao governo, que eu acho que isso é compartilhado pelo próprio Campanella, que é do DF Trans, que não dá para fazer planejamento de transporte numa cidade com 7 pessoas. Então, há necessidade de que até o final do mês se chame mais analistas de planejamento. Nós já nos distanciamos um pouco do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo, especialmente por causa da proximidade da Copa do Mundo, que se crie uma estrutura de servidores concursados, pessoas altamente qualificadas, para que possa acompanhar a execução de todos os programas de melhoria de transporte de Brasília. Quero fazer um registro, um elogio ao VLP, GAMI Santa Maria. Estive ontem à noite na posse do Instituto Comunitário do Gama e está ficando bonita a obra, viu, deputado Chico Vigilante? A obra do VLP Gama Santa Maria, que nós salvamos aqui nos 48 do segundo tempo, porque não tinha sido inserida no PPA, e nós paramos a sessão e incluímos. Votamos na comissão de orçamento e votamos no plenário e salvamos a licitação, e hoje a obra está sendo executada, o que vai facilitar e muito o transporte do pessoal de Santa Maria e Gama. Então, eu quero fazer um apelo ao nosso secretário Vilmar e ao Vilma, no sentido de chamar o mais rápido possível uma quantidade maior de analistas de planejamento na área de DF Trans, para que a gente possa ter uma secretaria de transporte eficiente. Outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é eu, a minha caixa de e-mail está entupida de mensagem a respeito do PDOT. Questões são levantadas do tipo de que está sendo inserido, e eu tenho várias mensagens aqui, do Antônio José Pereira Brito, que mora na quadra 26, conjunto 2, lote 14 do Parkway, onde ele solicita a Vossa Excelência, numa correspondência dirigida, que vote contra a inclusão no PDOT do artigo 269A, folha 13, do PLC 17/2011. A lei de uso e ocupação do solo poderá definir critérios para ocupação de áreas públicas contíguas a lotes situados em setor de uso estritamente residencial, mediante contrapartida a ser prestado pelo beneficiário. Pois a inclusão desse artigo no PDOT significa dar à Secretaria de Habitação do Distrito Federal, SEDAB, um cheque em branco para fazer o que bem entender das áreas verdes dos lotes residenciais, não só do Parkway, como de toda Brasília. Então, eu estou muito à vontade de fazer comentário a respeito dessas mensagens que vêm questionando alguns pontos obscuros do PDOT. Primeiro, porque eu não fiz nenhuma emenda ao plano diretor de ordenamento territorial. Tá certo? E eu acho que era de fundamental importância. Nós tivemos toda a evolução desse projeto nas comissões, e agora temos mais uma enxurrada de emendas que se abra através do nosso sistema multimídia aqui, que o governo e todas as áreas envolvidas, inclusive os nossos deputados que estão manuseando o PDOT, junto com as secretarias envolvidas, façam uma audiência onde possa esclarecer exatamente todos esses pontos obscuros, seja inclusive para os próprios deputados que não estão diretamente participando, como também para os jornalistas, que provavelmente devem estar recebendo essas mensagens que eu estou recebendo em minha caixa de e-mail. Que seja aberto também para todos os segmentos da sociedade, Chico Vigilante, para que quando aprovarmos esse PDOT, que já foi complicado no passado, ninguém tenha dúvida, que as dúvidas sejam todas esclarecidas aqui, ou aqui ou no auditório. Que os nossos deputados que estão diretamente envolvidos, junto com o governo, não deixem nenhuma dúvida para nenhum segmento da sociedade. Porque você recebe e-mail dizendo que o PDOT está dando um cheque em branco para a SEDAB. Imagine o sujeito mora e tem uma área verde em frente à sua casa, de uma hora para outra começa a se levantar uma edificação na frente da sua residência sem ele saber que motivação teve aquilo. Então, para que não tenhamos surpresas, para que não tenhamos questionamento, era importante que o projeto, antes de ser votado, tivesse também a participação do Ministério Público. Mais recentemente, nós contamos com a colaboração do deputado Chico Leite no projeto para evitar as derrubadas de guaritas dos condomínios de muros, que fosse submetido o texto inicialmente ao Ministério Público. Então, por que não abrimos toda essa história do PDOT, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, sendo explicado para o Ministério Público, para a imprensa, para os deputados interessados, para os síndicos de condomínio, para que Brasília não tenha qualquer dúvida sobre esse projeto a ser votado aqui na Câmara. Para que nós, deputados, tenham, inclusive, condições de responder, às vezes, deputado Rony Nemp, são questões que não têm nada a ver, que são levantadas, que são espalhadas, e nós sabemos o poder das redes sociais de espalhar essa comunicação, que seja exatamente esclarecida, para dizer, olha, a Câmara está votando o PDOT, mas participou o Ministério Público, participou todos os segmentos da sociedade envolvidos, participaram todos que quiseram comparecer ao auditório da Câmara para tirar todas as suas dúvidas sobre o PDOT. Isso daria muito mais conforto na votação. Não atrasaria o projeto, porque atrasar uma semana, 10 dias, 15 dias, não vai ter problema nenhum. E nós extirparíamos qualquer dúvida que a sociedade de Brasília tivesse a respeito desse assunto. Portanto, era isso que eu tinha a falar, senhor presidente.
Eu passo a presidência dessa sessão ao deputado Alaí, que eu quero fazer uso da palavra.
Assuma a presidência. E gostaria, antes de passar a palavra ao doutor Michel, gostaria de comunicar aos conselheiros tutelares que eles fiquem despreocupados, que este parlamento não vai permitir que injustiça alguma seja impedida a vocês. Que nós estamos trabalhando aqui e vamos trabalhar. É para defender o cidadão, jamais para atrapalhar. Passa a palavra ao nobre deputado doutor Michel.
Presidente, eu venho a essa tribuna fazer uso da palavra. Primeiro, eu quero pedir desculpa a todos que estão aqui, mas ninguém tem a obrigação de ouvir, mas eu não poderia deixar de vir aqui falar. Peço desculpa ao meu ex-líder por ter saído do bloco, mas é com muito pesar que venho aqui. Venho aqui agora com o coração doído, com o coração cheio de mágoa para falar aqui. Mas não poderia deixar de falar, senhor presidente, porque um homem não pode ser achincalhado e deixar as coisas acontecer. E o que acontece comigo? Eu não tenho rabo preso e nem rabo de palha para poder pular fogueira. E vejo um colega de parlamento falar o que falou de mim e ficar calado. Porque se tiver que falar, pode falar para mim. E principalmente roupa suja. Roupa suja se vale em casa. E ouvi aqui, na coluna do Cláudio Humberto, um colega falar de mim. E de mim não se fala, porque se falar de mim tem que provar. Porque as coisas que eu faço não são escondidas. As coisas que eu faço são coisas todas abertas, porque as minhas coisas, eu escrevo certo por linha torta. Não sou Jesus Cristo, mas as minhas coisas são retilinhas. Quando eu digo que não vou usar o carro que foi comprado pelo presidente, é porque eu acho que não é justo eu usar o carro que foi comprado por essa casa, porque eu tenho um carro alugado. Se eu tenho um carro alugado, eu não devo usar o carro. Mas eu assinei para comprar o carro, porque eu acho que na estrutura dessa casa tem que ter carro. Mas não para que eu possa usar, mas para que os funcionários dessa casa, se necessário for, que os usem. Por quê? Em todas as outras casas tem carro para os funcionários andar. Agora eu não. Se eu tenho um carro alugado, por que é que eu vou usar o carro dessa casa? Não vou usar. Não vou usar, porque eu tenho um carro alugado. E sou pego de surpresa na coluna do Cláudio Humberto. Não, agora não, eu vou falar primeiro, depois o senhor fala. O senhor já falou o que tinha para falar na coluna do Cláudio Humberto. Agora não, a palavra está comigo. Vossa Excelência me respeite. Agora não. Vossa Excelência não vai falar agora. Vossa Excelência vai falar quando eu der a palavra. A palavra está comigo. Vossa Excelência não vai falar agora. Vossa Excelência vai falar na hora que eu der a parte. A palavra está comigo. Vossa Excelência falou no bloco do Cláudio Humberto. Agora não tem a parte. Vossa Excelência falou no bloco do Cláudio Humberto. Deputado Siqueira Campos, o deputado distrital Siqueira Campos, PSC, questionou nesta quinta-feira, dia 2, a posição dos parlamentares de Oivale, PSB, deputado Michel Pen e Olaí Francisco, do PT do B, que abriram mão de um Ford Fusion zero quilômetro a título de carro de representação da Câmara Legislativa. Segundo o deputado, abrir mão de um carro de 60 mil e continuar pagando 3.600 em aluguéis. Primeiro, que o carro que eu aluguei não é R$ 3.600, não, pessoal. É R$ 4.000. E não é escondido, não. Está lá no meu site. Está lá no meu site, não é escondido, não. Porque eu não faço nada escondido. Está lá, é uma Hilux. Mas eu tenho ela. E eu rodo 7 mil quilômetros por mês. Porque eu ando é nas roças. Eu ando no povão. Eu ando é onde o povo precisa. E não é escondido, não. Mas eu ando é com o dinheiro da verba indenizatória. Eu não ando escondido, não. Eu não faço nada escondido. E se for ilegal, Vossa Excelência, como corregedor, pode abrir um processo contra mim por decoro parlamentar que eu estou aqui disposto a responder. Agora, botar em blog, não, porque eu não faço nada escondido. Está aqui entre aspas, está entre aspas. Não traz benefício para a sociedade. Traz sim. Traz benefício para a sociedade, sim. Porque essa caminhonete anda nas roças, vendo o que o povo está precisando. Vai lá em Planaltina, bota a luz para o pobre. Vai lá no sol nascente,
Vê se o povo está pisando na merda. Vê se o povo está pisando na lama. E é com esse sapato velho aqui, ó. É com esse sapato velho. Não é com sapato que custa 2.500 conto, não. Não é com sapato de 3.500 conto, não. Porque eu não tenho condições de pisar num sapato desse, não. Porque eu vivo do meu salário. Eu vivo na pobreza também, igual o povo, e sou do povão. Tá? Então não é por isso, não. Porque a caminhonete é 2010 e ela está com 90 mil quilômetros rodados, de tanto eu rodar. Para usar para o povo, não é para mim, não. Tá? E ela custa R$4.000 por mês e é da verba indenizatória dessa casa e está no meu site. Digo mais ainda. Será, aí daqui, continua aqui na coluna do Cláudio Humberto, que gastam com aluguel de veículos aos cofres públicos. Disse, será que eles vão deixar de alugar? Não vou, não. Não vou, não. Não vou, não, porque eu preciso de um carro para eu andar. E eu não posso tirar. Eu recebo, e vai estar meu contra-cheque publicado, eu recebo nessa casa R$ 11.200 por mês. R$ 11.200 por mês. Não, vou falar, Rony. Se eu sei que você está... Não, eu tenho que falar, eu estou engasgado. Se eu não falar, eu dou infarto. Eu tenho que falar, tenho que falar, tenho que falar. Então eu recebo R$ 11.200 por mês. Então eu vou alugar. Será que eles vão deixar de alugar? Não vou, não. Questionou. Ele classificou a atitude dos deputados como demagógica. Demagogia não, porque demagogia é substantivo. Demagogo? Demagogo eu também não sou, não, porque demagogo é quem faz as coisas e não assume. Eu assumo tudo que eu faço. Substantivo também eu não faço, não, porque eu não ando fazendo demagogia, não. Não faço demagogia com as coisas. E muito menos demagogo, porque eu não sou demagogo. O que eu faço, eu assumo. Sempre assumi aqui. Inclusive meu posicionamento contra o 15º e 14º salário. Eu fui um dos únicos que falei. Vou abrir mão porque o povo quer. Porque eu nunca escondi meus posicionamentos aqui dentro. Nunca. Nunca escondi. Se tem uma coisa que eu não sou, é demagogo e não faço demagogia. Eu sou uma pessoa aberta. Continuo aqui ainda lendo. Já que eles não prometem devolver a verba indenizatória que usam para alugar os veículos, é um gasto irregular. Não tem nada de irregular. Não tem nada de irregular. Os gastos são dentro da regularidade. E eu queria pedir que gravasse aqui e botasse nos anais que o presidente abrisse um processo de decoro parlamentar para provar se há alguma irregularidade nas verbas que eu gasto aqui nessa casa. Se tiver alguma irregularidade, que me caçem. Que me caçem. Que me caçem. Porque isso aqui é um escárnio. Fazer isso com um parlamentar que vive trabalhando em prol do povo. Eu não admito isso. Eu acho que o deputado que coloca uma coisa dessa aqui de um colega de parlamento, ou ele está desavisado, ou ele não respeita os colegas de parlamento. Eu nunca fiz isso aqui com nenhum colega de parlamento e não admito que façam isso aqui comigo. Isso é um desrespeito. E outra coisa, o colega deve melhor se averiguar, porque o Joy Valle e o Olaí Francisco não alugam carro. Os dois não alugam carro. Dos três que aqui estão dito, eu sou o único que aluga o carro. Os outros dois não alugam. Então, deveriam pelo menos ter livrado a cara dos dois. Que falasse de mim, mas do Olaí e do Joy Valle não, porque os dois não alugam carro. Eu alugo porque preciso, porque tenho necessidade para fazer o meu trabalho parlamentar para a comunidade. Agora, vim fazer trampolim em cima de mim, não. Em cima de mim não faz, não. Até porque eu não tenho rabo preso, não tenho rabo de palha. Tudo que eu faço nessa casa é pública e notória. E eu faço em prol do povo. Agora, ainda vim mais, fazer um negócio desse aqui e colocar na imprensa é brincar com um homem sério. E comigo ninguém brinca, não. Eu tenho 28 anos de serviço público e não tem nada que macule a minha imagem. Não tem nada. Não tem nada que macule a minha imagem. E não vai ser nessa casa que eu vou vir aqui trabalhar para o povo e pelo povo. Eu fui eleito pelo povo. Eu tive 13.256 votos. E pode pegar lá. E foi o povo que me ajudou me elegendo. Eu tive R$60 mil nas minhas contas. E não foi conta de segundo lá nem fazendo nada errado, não. E foi o povo que me elegeu. E os meus votos foram todos na área que eu trabalhei como delegado e prendendo os outros para chegar aqui e quererem me denegrir minha imagem. Isso é uma vergonha para mim. Meu filho leu isso e eu tenho um filho com 23 anos que é soldado do bombeiro. Pegaram isso lá no bombeiro e ficaram achincalhando meu filho. Coisa que nunca aconteceu comigo na minha vida de policial. Nunca aconteceu isso na minha vida de policial. E vem acontecer aqui no parlamento e por um próprio colega de parlamento. porque eu não posso dizer que é amigo de parlamento. E já diziam o grande mestre estagerita paripatético, que é o grande Aristóteles. No parlamento ou na política, os amigos são falsos, mas os inimigos são verdadeiros. Eu não sei o que fazer, porque eu pensei que eu entrava numa casa onde eu ia ter verdadeiros amigos, porque os meus inimigos são aqueles que querem entrar aqui. E eu nunca tripudiei em cima de ninguém. Eu tenho um filho, coitado, que é soldado do bombeiro, que pegou isso aqui e veio mostrar para mim. Pô, pai, o pessoal pegou isso aqui lá no bombeiro e estava me sacaneando lá. Diz que o senhor é mais um. Diz que está entrando lá para se locupletar com a coisa alheia. E eu nunca, na minha vida pública de 28 anos, que hoje eu sou um delegado de polícia aposentado, nunca peguei um centavo de ninguém. Nunca. Nunca me locupletei. E eu não entraria nessa casa aqui para fazer nada. E estou vendo isso aqui agora. Por causa de uma porcaria de um carro que eu não preciso. Eu sei, Rony. É porque você não tem um filho de 23 anos que chegou na sua casa e olhou um negócio desse e veio para cima de você. O Guilherme, meu filho, soldado do bombeiro, veio para cima de mim. Está usando agora carro alugado e carro da casa? O senhor não tem vergonha na sua cara, não? Como é que eu explico isso para um garoto de 23 anos que é um soldado do bombeiro? Eu não tive cara. Ou eu fazia isso aqui, ou eu morria do coração. Ontem, eu fui parar no hospital com a pressão de 22/8. Se medir agora, vai dar 200/1. Vai dar 200/1. Porque com homem não se brinca. Porque no dia que eu perder a minha moral, eu prefiro morrer. Você pode ter certeza disso. Porque com a moral do homem não se brinca. E com a minha ninguém vai brincar. Porque no dia que eu precisar de sair daqui por causa de um carro alugado, ou porque não vou andar num carro, eu renuncio ao parlamento. Porque eu estou aqui, como diz o grande deputado distrital, Chico Leite, eu não estou aqui por profissão. Eu estou aqui por representação. Porque eu estou na idade do avô Rai. Estou na idade de ser avô e sou pai. Se for para eu ficar aqui para me completar da coisa alheia, eu vou para casa brincar com o Michelzinho. Eu não preciso de estar aqui. Eu tenho profissão, eu sou delegado de polícia aposentado. Estou aqui, sim, para ajudar aqueles que necessitam. E não para me locupletar por R$ 3.600 ou R$ 4.000 de um carro alugado. Muito obrigado. A palavra está com Vossa Excelência.
Eu também não sou obrigado a ouvir Vossa Excelência. Eu, primeiro, deputado Michel, gostaria de acrescentar aí no seu discurso que às vezes é melhor a gente optar pelo silêncio que o resultado se torna melhor. E também quero dizer que estou indeferindo o pedido de Vossa Excelência por Conselho de Ética da questão da verba indenizatória, porque está tudo dentro da lei, e o que está dentro da lei não tem que ser questionado. Passa a palavra ao nobre deputado Siqueira Campos. Questão de ordem.
Senhor presidente, senhores deputados, eu acho que as pessoas estão muito ofendidas com poucas coisas. Todos nós aqui e os demais, com muito mais conhecimento do que eu, sabe o quanto a imprensa, às vezes, é sensacionalista. Eu próprio, quando cheguei aqui, na primeira semana dessa casa, a minha fotografia estava em todos os jornais como se tivesse recebido o 15º salário. Nem conta havia aberto nessa casa. O que eu não vou me furtar é de dar minha opinião, meu ponto de vista, sobre cada coisa que vieram me perguntar. Já faço como pessoa, e como parlamentar é a minha obrigação. Quando o jornalista me ligou para perguntar se eu abriria a mão do carro, eu disse que não abriria porque estava fazendo um benefício ao contribuinte. Porque dentre alugar um carro, como eu alugo de R$ 3.600 e não citei que era ninguém, e sim o meu, e abdicar de um carro e continuar alugando um carro, eu estaria trazendo um prejuízo para o contribuinte do Distrito Federal. Falei sim que não seria demagogo em abrir mão do carro e alugar, continuar alugando outro carro. Eu sou a favor desse carro desde que se começaram a questionar aqui nessa casa sobre a compra do carro. Eu não sou a favor da compra do carro para a mesa, senhor presidente, senhor deputado. Eu sou a favor da compra do carro para todos os deputados. Porque se todos abrissem mão desse percentual da verba indenizatória para ter um carro comprado pela casa, nós estaríamos fazendo, sim, um serviço ao contribuinte do Distrito Federal. Eu não chamei ninguém de demagogo, eu não citei nome de ninguém, Né? Se aqueles que haviam renunciado antes, haviam o jornalista com o nome deles, não se falou para mim o nome de nenhum. Então não chamei o doutor Michel de irregular, nem de demagogo, como não chamei nenhum dos colegas. Se tivesse chamado, eu diria. Tá? Mas eu não chamei. Então todos nós, muitas vezes, somos mal interpretados pela imprensa, que nem sempre diz a verdade. Quantas vezes vocês já passaram por situação assim? Tá? Então o pito foi desnecessário e era um pito para se dar em funcionário e realmente em quem não tem caráter. Tá? Deveria ter perdido a oportunidade de ter falado comigo antes. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, a nobre deputada Celina Leão.
Senhor presidente, acho que tem algo que é muito importante ser falado aqui e com muita clareza o deputado Gaciel Maia chegou a colocar. Eu acho que essa casa vive um momento importante, que é a votação do PEDOT. Mas as nossas caixas postais, como diz muito bem o deputado Gaciel, muitas vezes ficam lotadas com várias perguntas e afirmações, talvez até pela falta de informação do que realmente nós podemos mexer no PEDOT. Nós temos emendas que foram frutos de ADIM, que na lei nós temos vácuos. E o executivo tem todo o direito, e é dele o projeto, iniciativa do projeto, de mandar aqui para casa, para que essa casa vote aonde não tem legislação, são 60 itens. O que não pode neste momento, deputado, é ampliar e votar o que não foi motivo de ADIM. E o que não pode também nessa casa, deputado, é que o governo seja instrumento de perseguir esse ou aquele outro do passado. E isso também, deputado, nós não podemos permitir, porque isso não tem nada de democracia, isso não tem nada de legalidade. Acho, sim, que nós temos que votar o PEDOT, mas nós temos que votar o PEDOT com consciência e transparência de que nós vamos votar algo, deputado, que não vai ser vítima, não vai ser fruto novamente de uma ação de inconstitucionalidade. Nós vamos todo ano votar PEDOT aqui? Não é possível. Nós não aprendemos a lição. O PEDOT, agora, nesse momento, ele não pode ampliar o que foi fruto de ADIM. É muito clara essa matemática. O que me estranha é o vazamento de informações da própria Secretaria de Habitação, que informa que há emendas parlamentares mudando destinações de áreas rurais para áreas urbanas. E não é essa a verdade, deputado. Porque há emendas parlamentares, sim, preservando aonde não deveria ter sido mexido pelo governo do Distrito Federal, nem para perseguir, nem para beneficiar. E aí eu quero ser muito transparente, faço parte da CAF. Deputado Rony, e aqui eu quero parabenizar a Vossa Excelência, deputado Rony, fez um trabalho extraordinário. Só não teve acesso às informações quem não participou da reunião. Ele leu emenda por emenda. E não há o que se falar. O que pode ser votado, nós vamos votar. O que é fruto de ADIM, nós vamos votar. O que era área urbana, vai continuar urbana. O que era área rural, vai continuar rural. A não ser que tenha sido vítima de ADIM. Eu acho que isso é muito claro para nós. O que não dá é para criar nessa casa um clima de suspeição sobre o que nós vamos votar, para esconder verdadeiramente o projeto que o executivo manda. Porque o executivo manda projetos aqui para essa casa, mandou sim, com áreas que eram rurais, destinadas para urbanas, que são, deputado, propriedades privadas. Eu ainda não trouxe para esse plenário o nome dos empresários que serão beneficiados. E agora, o executivo passa as informações pela metade, que passa a informação corretamente. O que não dá é para criar clima de suspeição aqui na casa, sem fazer um debate franco, um diálogo franco. E aí eu acho que nós não temos condição de votar. Antes do Ministério Público vir aqui, dar a opinião dele, falar, está de acordo, eu estou de acordo. Antes da gente ouvir os consultores da casa, eu fiz um voto em separado, eu estou muito tranquila, eu fiz um voto em separado, de acordo com 5 consultores concursados dessa casa que assinaram. Não foi, eu não votei com o executivo, não, meu voto está muito claro. O que eu não vou admitir é essas tentativas rasteiras, deputado, de tentar criar uma suspeição aqui que não existe. De querer justificar que, em alguns momentos, para o governo, é interesse público e, com alguns adversários políticos do passado, o interesse não é tão público assim. Isso eu não vou admitir. Com seu ninguém. Então, eu quero fazer esse debate aqui, porque é preciso que fique registrado. Nós temos que votar com tranquilidade. As conversas, hoje acabei de dar uma entrevista, é que segunda-feira o governador vai chamar a base para uma conversa sobre o PEDOT. Que a base possa informar ao governador que nós precisamos dialogar mais, que o Ministério Público precisa dar a opinião dele, que nós não podemos votar da forma como foi votada no passado, nós não podemos acontecer isso mais. Que essa casa aqui, ó, chega, já é a Geni, todo mundo joga pedra. Deputado trabalha sábado, domingo, feriado, final de semana, o dia que a gente não atende telefone, nossa, você ficou metido ou você cresceu demais? Nossa vida é pública sim, nós devemos satisfação para todo mundo, devemos sim. Mas o que não dá é para a gente deixar esse tipo de coisa acontecer aqui e a gente dar o nosso aval. Então, que fica aqui o recado para que a gente possa dialogar, trazer o Ministério Público aqui, depois de todo o debate feito aqui, a gente possa encaminhar isso com calma, porque não tem ninguém sendo tirado aí da forca para votar esse PEDOT. Muito obrigada.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, o deputado Chico Vigilante. E peço à nobre deputada Celina Leão que assuma a presidência.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou voltar no dia de hoje, nessa quarta-feira, deputado Paulo Roriz, com um tema que eu pretendo sustentar dessa tribuna todos os dias até que ele se resolva, que é a questão da licitação pública que o governo do Distrito Federal pretende fazer do transporte público do Distrito Federal. O governo encaminhou o processo de licitação está correto, nós temos o pior sistema de transporte público do Brasil, está aqui no Distrito Federal. Entretanto, deputado Siqueira Campos, o Tribunal de Contas do Distrito Federal teima em impedir que o governo do Distrito Federal realize a licitação pública. Talvez o problema é que os conselheiros e os técnicos do Tribunal de Contas do Distrito Federal não andam de ônibus. Não sabem o que é pegar uma carcaça velha dessas que estão circulando aí pela rua e que o governo quer efetivamente renovar. Fazendo a licitação quando cerca de 3 mil ônibus no Distrito Federal serão trocados. O governo já cumpriu todas as exigências colocadas. Entretanto, eles continuam. Cada vez que o governo cumpre o que está colocado por eles, aí eles inventam mais uma. Portanto, faz dezenas de exigências, o governo vai lá e cumpre. Deputada Garcia Maia, o governo vai lá e cumpre. Ao cumprir, eles pedem para fazer mais. E o governo vai cumprindo. Mas o mais interessante, deputado Cristiano Araújo, é que tem uma determinação da Justiça do Distrito Federal mandando fazer a licitação. Portanto, a Justiça manda fazer a licitação e o Tribunal de Contas impede que seja feita a licitação. Eu espero, conto e acredito que o governo do Distrito Federal vai entrar no Tribunal de Justiça para que o Tribunal de Justiça determine para que aconteça a licitação. Nós não podemos ficar aceitando passivamente essa situação imposta ao Distrito Federal. De uma verdadeira proteção que é dada hoje a esse sistema caótico do transporte público do Distrito Federal. Quando eu fui deputado da legislatura passada, deputado Olay Francisco, se dizia aqui que aqui dentro desse parlamento tinha a bancada da catraca, que eram os defensores daquele velho sistema de transporte público. Espero que essa bancada da catraca não tenha migrado para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Espero que ela não tenha ido para lá, para o Tribunal de Contas do Distrito Federal, para impedir um anseio, que é o anseio do conjunto da sociedade do Distrito Federal, que é a licitação pública para a contratação de um novo sistema de transporte público para o Distrito Federal. Eu acho que é a hora do movimento sindical, sindicato de trabalhadores, os sindicatos de usuários, os trabalhadores, os usuários do transporte público, é hora de ir às ruas exigir que essa licitação pública aconteça. Nós não podemos ficar assim. Ficar assistindo passivamente a essa situação imposta à população trabalhadora do Distrito Federal. Porque é o trabalhador que sofre com esse sistema de transporte que está aí. Portanto, a partir desse momento, todos os dias eu vou estar falando aqui. Todos os dias eu vou estar conclamando a sociedade a se levantar contra isso que o Tribunal de Contas está fazendo com a população, com os trabalhadores do Distrito Federal. Agora, esse Tribunal de Contas, que é tão, sabe, exigente para o cumprimento das leis, ele também não cumpre as leis. Nós vimos o clamor que foi feito pela mídia, e a mídia está certa, a imprensa está certa, para que todos os poderes publicassem o salário dos seus servidores na internet. Publicizasse. A Câmara Legislativa fez isso, o Poder Executivo fez isso, o Poder Judiciário está fazendo isso, e qual é o órgão que não faz? Exatamente o Tribunal de Contas do Distrito Federal. O Tribunal de Contas do Distrito Federal não cumpre a lei de acesso à informação, não divulga o salário dos conselheiros e dos seus funcionários. E a justificativa deles é que está lá à disposição que cada pessoa que quiser que faça um requerimento que eles vão informar. Quer dizer, eles estão escondendo o quê? Por que não publicar os salários? Até porque seria interessante que fosse publicado, porque eu estou sabendo que eles encaminharam a essa casa um projeto querendo aumento de salário. Então, nós precisamos saber quanto é que eles estão ganhando. Para que a gente possa analisar, deputado Siqueira Campos, se merece pagar mais para eles. Eu sou contribuinte. Eu pago meus impostos. Eles são sustentados pelos meus impostos. Pelos impostos dos cidadãos, homens e mulheres de bem do Distrito Federal. Portanto, eu preciso, deputado Garcia Maia, saber quanto é que eles ganham. O Senado Federal já publicou, a Câmara Federal já publicou, todos os tribunais superiores já publicaram, o Poder Executivo fez a publicação, inclusive, dos Ministérios das Forças Armadas, né, do Ministério da Defesa, que envolve Marinha, Aeronáutica e Exército. Esse Poder Legislativo publicou, o deputado Gaciel Maia foi mais além, publicou o contra-cheque. Eu também vou publicar o meu, porque tem que ficar lá expresso quanto é que a gente ganha, Vossa Excelência, está certo? Entretanto, o Tribunal de Contas do Distrito Federal está escondendo essa informação da população. Esse mesmo Tribunal de Contas que segura, com a mão de ferro, a licitação do sistema público de transporte do Distrito Federal. Portanto, é a hora da sociedade se levantar contra essa indecência que é a proibição da realização dessa licitação pública que só vai beneficiar aos trabalhadores e às trabalhadoras do Distrito Federal, a economia do Distrito Federal. Porque à medida que a gente tiver um transporte público de qualidade, deputado Siqueira Campos, mais gente vai deixar os carros em casa e vai andar de ônibus, vai andar de BRT, que é o veículo leve sobre pneus, vai andar de metrô, porque é assim nos países onde tem um transporte de qualidade. Nós queremos que a capital da República
comece a ter um sistema de transporte público de qualidade, até para dar exemplo ao restante do Brasil. Muito obrigado.
Eu gostaria só de fazer uma questão de ordem a respeito do assunto do deputado Chico Vigilante. E já tive a oportunidade também de falar com o governador da importância que se tem, porque nós sabemos que os órgãos de fiscalização, eu digo isso porque eu já fui auditor, eles vão adquirindo conhecimento a partir do momento que eles vão fazendo as exigências. O sujeito vai, uma inspeção, hipoteticamente falando, vai fazer uma série de exigências no Estádio Nacional de Brasília. Às vezes o sujeito não tem experiência em estrutura de estádio, mas aí ele vai adquirindo know-how, Chico, aos poucos, o órgão de fiscalização, e ele vai cada vez mais complicando, porque ele passa a entender mais do assunto e passa cada vez mais se aprofundando e complicando o órgão executor. Tive a oportunidade de falar com o governador que questões fundamentais para a população, como é o caso dessa troca desses ônibus de Brasília, porque isso é uma vergonha para todos nós, e nós sabemos que nós que temos carro, é muito cômodo assistirmos e passar esses ônibus. Às vezes, quando vamos às RA, passamos a maioria das vezes. É muito difícil, se você for no final da tarde, não ter 2, 3 ônibus parados com as pessoas esperando que chegue outro, quando, na realidade, nem aquele que chegaria lá ia demorar 2, 3 horas. O governador tem que pegar esses editais de licitação, que são importantes, sentar com a presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dizer: chama o corpo técnico, chama seus auditores, coloque todas essas exigências que vocês querem fazer nesse edital, tá certo? Que eu estou aqui com o meu secretário, todas as alterações que você acha que devem ser feitas para que fique, do ponto de vista jurídico, perfeito, faça essas alterações aqui. Eles fazem todas as recomendações, o pessoal altera, vai que altere 1, 2, 3 vezes, até se chegar a ter o aprovo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, porque o que acontece hoje é o seguinte, deputado Chico Vigilante, os auditores fazem uma exigência, aí vai para o GDF, o GDF vai lá com seus profissionais, vão responder, aí leva 15 dias, volta para o tribunal que faz uma nova exigência, passa 15 dias para dizer que tem uma nova exigência, ou um mês para devolver, aí fica esse vai e volta, e a população sofrendo dentro desses ônibus sucateados de Brasília. Portanto, eu acho que o que acontece, às vezes, com governadores de estado, o cara vem para Brasília e só sai depois que está com a situação resolvida, se interna aqui, tá certo? Disse, enquanto eu não tiver com esse texto aprovado, que eu possa colocar na rua e ninguém possa questioná-lo, eu não vou sair daqui. Eu acho que o governador Agnello, em casos dessa natureza, e às vezes eu não sei, eu acho que o corpo técnico do Tribunal de Contas do Distrito Federal, pelo menos as pessoas que eu... As pessoas que eu conheço são altamente qualificadas, todas elas... admitidas mediante concurso público, eu acho que está faltando exatamente esse empenho político, porque às vezes até há má vontade política. Afinal de contas, os conselheiros, o pessoal todo é humano, às vezes tem ideologia diferente, formação acadêmica diferente, são de regiões do país diferente, acham que determinadas coisas são erradas quando outros acham que são corretas. Mas há necessidade do pulso forte do governador. O governador tem que ir lá no tribunal e dizer: olha, eu vim aqui pedir a ajuda de vocês para que a gente coloque esse edital dos transportes na rua. Diga tudo que você tem que alterar nesse edital aqui, que eu volto amanhã, se não puder ser feito hoje, mas eu volto em 24 horas, eu volto em 48 horas, para eu, pessoalmente, o governador, venho buscar esse edital para que eu coloque ele na rua e ninguém possa mais botar nenhuma vírgula no que tiver escrito. De maneira que a gente vire essa página, porque já são um ano e 6 meses de sofrimento, tá certo? Sofrimento principalmente das pessoas mais indefesas, que são as pessoas que são obrigadas a pegar esses ônibus, que que são vergonhosos todos os dias na capital do país. Porque se você for daqui para Goiânia e tem 30 empresas lá, ônibus novos, para todo lugar que você vai, o sistema de transporte mudou. Agora imagine, Vossa Excelência, que chega a Copa do Mundo e a gente esteja com esses chamados de baús, tá certo? Que quando chove, é mesmo que você está na chuva, e sendo que de 10 que saem, 8 às vezes não chega no itinerário. Que imagem nós vamos transmitir para o resto do mundo? Porque a Copa do Mundo, e nós vamos ter a Copa das Confederações, que começa 15 de junho do próximo ano, e nós vamos ser o primeiro estádio a ficar pronto, que é um grande marketing de competência para o governador Agnello. A partir do momento que o governador Agnello apresenta o Estado Nacional de Brasília como o primeiro estádio a ficar pronto para a Copa das Confederações o ano que vem, aí isso vai repercutir na FIFA, a FIFA vai fazer matéria, vai ser transmitida em vários países do mundo, e isso é um atestado de competência para o governador Agnello entregar esse atestado, sendo o primeiro, esse Estado Nacional sendo o primeiro a ser aprovado. Mas não pode fazermos um gol como sendo o primeiro estádio da Copa a ficar pronto e depois termos matérias sobre a área de infraestrutura, principalmente na área de transporte, que é um caos total. Então, se eu fosse o governador Agnello, eu ia para dentro do Tribunal de Contas do Distrito Federal e arrancaria esse edital lá, dizer, bota as vírgulas que vocês têm que colocar, bota o que vocês tiverem que colocar nesse edital, mas eu preciso botar esse edital na rua, eu preciso virar a página desse transporte urbano de Brasília que não tem uma adjetivação adequada para se fazer aqui em plenário. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, deputada Gaciel. Eu gostaria até de falar também sobre a fala do deputado Chico Vigilante. Eu sempre tenho feito várias críticas aí ao governo Agnello, tanto na questão de gestão quanto na questão das denúncias. Mas se eu posso citar uma coisa boa que o Agnello fez, que eu não consigo lembrar de nenhuma outra, é essa licitação. Essa licitação é algo realmente positivo. Acredito que a fala do deputado Chico Vigilante aqui foi considerável, até porque quem vive o dia a dia do transporte hoje, que precisa do transporte público, está sendo massacrado. E acho, deputado Chico Vigilante, que essa casa, inclusive, tinha que se manifestar sim. Acho que nós podemos tirar uma bancada aqui de parlamentares, aí, liderados por Vossa Excelência, o que o deputado Agaciel está se propondo a fazer aí também, não precisa ser de base ou de oposição, para que a gente possa também, juntos aqui, pedir para que essa licitação saia. Porque a gente sabe que isso vai melhorar a condição do dia a dia das pessoas. A gente sabe que os ônibus só não vão conseguir atender hoje a demanda, que nós sabemos que o transporte precisa de transporte de massa, é mais metrô, é mais VLP, a gente está vendo as construções aí, e realmente a gente tem que parabenizar o que é positivo. Acho que a fala é contundente, mas a gente não pode só ficar na fala. Eu acho que o deputado Agaciel foi muito feliz na sua colocação, e esse poder tem condição para isso, é um poder constituído para isso, nós somos representantes do povo, e acho que Vossa Excelência tem que levantar uma comissão aí, pode me colocar junto, e o que a gente puder fazer aí para movimentar nesse sentido também, pode contar com o nosso apoio. Nós estamos só com 3 parlamentares, então nós não temos quórum regimental para continuar. Eu só gostaria, antes de terminar aqui a sessão, o deputado Olair estava brincando aqui comigo, disse que o governador vai tirar a administração dele, porque ele passou a presidência da Câmara para mim aqui. E está com medo de eu abrir 3 CPIs aqui, entendeu? Mas é brincadeira. Eu queria aqui parabenizar os conselheiros tutelares. Né? Eu acompanhei... Eu estive presente na Câmara Federal, deputado Chico Vigilante, e esses companheiros que estão aí em cima, por várias vezes eu fui na Câmara, eu encontrei com eles. Então, se o projeto federal hoje existe, foi porque os companheiros de Brasília foram para a Câmara Federal e fizeram um trabalho permanente lá. Eu devo ter encontrado com vocês lá umas 4, 5 vezes. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo aqui hoje na Câmara, de se fazer representados. Esse debate ele é amplo, ele começa aqui na Câmara, ele vai ao Executivo, vocês conseguiram abrir portas aí para um diálogo, para um debate. Nós estamos com um projeto de lei, a Selma vai nos passar também mais informações sobre outros estados que estão com prorrogação de mandato, aí para que a gente possa buscar saídas e alternativas. mas eu quero deixar um recado aqui para vocês. Eu não conheço nenhuma vitória sem luta e sem mobilização. Nada cai em cima da cabeça da gente. E a prova que vocês têm disso é o projeto que vocês conseguiram aprovar na Câmara Federal. Então, eu queria parabenizar vocês por essa luta. Eu tenho certeza que vários deputados vão ser sensíveis e vão abraçar vocês aí, porque é uma luta digna, é uma luta de lealdade, de busca de estrutura, de busca de atendimento à criança e ao adolescente. E eu acredito que essa casa aqui pode ser uma grande interlocutora e intermediária. Aqui nós, um parlamentar aqui não faz nada sozinho, mas nós somos uma coletividade. Então é importante que vocês busquem a todos, chamem a todos para participar, colocar as ideias, os projetos que estão tramitando aqui, e a gente espera que rapidamente vocês mobilizados consigam obter a vitória, que não é nem minha nem dos parlamentares, mas é da sociedade de Brasília, que vocês prestam um trabalho belíssimo, que a gente sabe que muitos de vocês hoje até pagam para trabalhar. Muito obrigada. Declaro encerrada a seguinte sessão.